As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O aviso é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Prevê-se um agravamento das condições favoráveis ao incremento de risco de incêndios devido ao tempo quente e seco, um cenário que irá manter-se até ao final deste domingo, pelo menos. Desta forma, é de recordar que está proibida a realização de camas de sobrantes, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume em espaços florestais. Não pode também usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos. É obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa, nos veículos de transporte pesados e um ou dois extintores de 6 kg, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas. O Conselho de Tomar tem nesta altura 83 pessoas na chamada vigilância ativa, ou seja, estão em causa contactos diretos com infecções Covid-19, sendo que a maior parte destes casos, refira-se, insere-se em contexto escolar. Por aquilo que a nossa redação apurou, tudo começou com a detecção de um caso no professor de judo, no âmbito de atividades extracurriculares, no grupamento Nuno de Santa Maria, caso este que motivou, desde logo, o isolamento de cerca de meia centena de crianças e jovens. Deste grupo, só houve registro depois para 4 contágios confirmados. No que diz respeito ao Médio Tejo, ainda no indicador das vigilâncias ativas, Orém é o concelho com o maior número de pessoas sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 180, isto numa globalidade de 457, referentes aos 11 concelhos seguidos pelo agrupamento de centros de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
As últimas 24 horas foram das piores dentro dos últimos meses no âmbito do Médio Tejo e neste contexto de pandemia. Foram detectadas mais 21 infecções, sendo que apenas o concelho de Ferreira do Zêzere e do Sardual é que conseguiram escapar a esta preocupante tendência. Abrantes e Entroncamento tiveram 4 novos casos cada, seguindo-se Tomar com 3, Alcanena, Constância, Mação e Orém tiveram 2, enquanto Torres Novas e Vila Nova da Barquinha tiveram mais um teste positivo cada. No total regional, desde a chegada da pandemia, já se contabilizam 13.364 infecções, das quais 263 estão ativas. O número de altas não sofreu alteração, pelo que continua nas 12.737 recuperações, a lamentar 379 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de casos positivos, num total de 57, seguindo-se a Brandes com 52 e a Tomar com 34. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.120 infecções, 2.980 recuperações, 83 óbitos, 57 infecções ativas. Tomar, 2.560 casos, com 2.470 recuperados, 56 óbitos, 34 infecções ativas. Torres Novas, 2.048 casos, 1.962 recuperações, 60 mortes, 26 infecções ativas. Abrantes, 1.669 infectados, 1.548 estão curados, 69 mortes, 52 infecções ativas. Entroncamento, 1.151 infecções, 1.113 recuperados, 23 mortes, 15 infecções ativas. Alcanena, 1.068 casos, 1.013 recuperações, 39 vítimas mortais, 16 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Mação, 444 infecções, 420 recuperados, 15 óbitos, 9 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 285 casos, 266 dos quais dados como curados, 9 mortes, 10 infecções ativas. Sardual, com 205 casos, 195 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. E Constância, 204 infecções, 174 das quais recuperadas, 3 mortes, 27 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar já avançou para a adjudicação de aparelhos de ar-condicionado portáteis para minimizar as altas temperaturas que se têm feito sentir no centro de vacinação contra a Covid-19. Esta é, assim, a solução encontrada para ultrapassar os transtornos que os profissionais de saúde fizeram chegar à autarquia. Situação admitida pela Presidente Anabela Freitas, por ocasião da recente reunião do Executivo, e depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca referiu que a mudança de ar-condicionado do pavilhão Jacome Raton, aparelho que durou apenas um ano, iria obrigar a um investimento na ordem dos 100 mil euros. Dessa forma, a opção passa assim por adquirir aparelhos portáteis que serão colocados em cada posto de vacinação e junto das pessoas que têm de aguardar meia hora depois de terem sido inoculadas.
Efetivamente, nós temos estado a falar, o nosso interlocutor é o ACES, e dentro do ACES, para estas matérias, é o enfermeiro coordenador, e portanto temos estado a falar com ele sobre a questão, e ainda não entramos no pino do verão. Dizer-vos o seguinte, vamos ter que arranjar ali uma solução de recurso. Quando o pavilhão foi construído, foi colocado um ar-condicionado, que funcionou apenas um ano. E eu percebo porque é que ele não foi substituído. Porque nós também não substituímos. A substituição daquele ar-condicionado vai para cerca de 100 mil euros. Por exemplo, o ar-condicionado Schiller, deste edifício onde nós estamos, que está instalado aqui no parque de estacionamento, foi 60 mil euros, há cerca de 2, 3 anos, nem tanto. Aquilo é uma massa de ar muito maior e, portanto, tem que ter maior capacidade. Aquilo que os serviços andaram a sondar, muito antes de nós lá termos o posto de vacinação, nem fazíamos ideia que íamos ter um posto de vacinação ali. Começámos a dizer, pá, mas isto não pode estar assim, vamos ver como é que é. E, efetivamente, 100 mil euros não dá. Os serviços estão a analisar, ponto 1, dizem que não é a solução. Podemos ligar as ventoinhas, porque elas têm, o pavilhão tem ventoinhas de teto, umas condutas que lá estão. Mas o que é certo é que as ventoinhas trazem ar quente. Ainda vai ser pior. E, portanto, aquilo que foi pedido aos serviços a semana passada, porque foi efetivamente quando o enfermeiro coordenador me ligou a alertar para essa questão, o que foi pedido aos serviços é pá, seja uma solução de recurso, né, que tenha que comprar ventoinhas para pôr em cada posto de vacinação, comprar algumas para colocar junto das pessoas que estão nos 30 minutos de espera, até porque é previsível, e todos nós vemos as notícias, que por já as temperaturas vão aumentar, é previsível isso. Por outro lado, é previsível que se aumente o número de pessoas a vacinar, e portanto aumenta-se a carga humana dentro do pavilhão, e tudo isso gera mais calor. E portanto os serviços estão a ver o que é que solução de...
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, deteve 5 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e 45 anos por tráfico de droga, precisamente no Conselho Abrantino e ainda em Ponte de Soro. No âmbito de uma investigação que decorria há 2 anos, foi possível apurar que a rede de tráfico atuava na região centro, refere o Comando em esclarecimento enviado para a nossa redação. Foi assim, dado de cumprimento a 6 mandados de detenção e 26 mandados de busca, 9 domiciliárias, 16 em veículos e 1 em armazém, que culminaram no desmantelamento desta rede e na apreensão de 19 veículos, um ciclomotor, 54 doses de cocaína, 45 de cannabis, 7 doses de heroína, 14 telemóveis, 1 computador, 2 televisões, 19 peças de ouro, 1 arma branca, 3 armas de ar comprimido e ainda 1 besta. Um homem de 57 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere por suspeitas da prática de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo infligia violência física e psicológica de forma reiterada durante cerca de 35 anos à sua esposa, de 54 anos de idade. Nos últimos 3 anos de casamento, o homem ameaçou de morte a própria esposa, mãe dos seus filhos, ameaças com recurso a armas de fogo que detinha. No decorrer das diligências policiais, foi apreendido um revólver de calibre 32, uma arma branca, 53 cartuchos e 4 caixas de chumbos projéteis. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactar ou de se aproximar da vítima e do seu local de trabalho, obrigação de sair da residência comum, controlado através de pulseira eletrónica, bem como sujeição a tratamento à dependência alcoólica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está em aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas para os próximos dias, sendo que esses valores podem mesmo chegar aos 40 graus, tendência que deve repetir-se no decurso da semana que se avizinha. As autoridades de saúde já têm direcionado diversos alertas em torno desta onda de calor, com um conjunto de conselhos úteis, a exemplo de beber muita água e evitar a exposição solar no período compreendido entre as 11 e as 17 horas. Se possível, recorrer à utilização do protetor solar. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde no Conselho de Tomar, em declarações à ERT, reforçou estas indicações.
Os malefícios do calor podem ser muitos. Não se esqueçam de usar sempre protetores de grau 50 ou superior a 50, de proteger as zonas mais expostas, como sejam os lobos das orelhas, que muitas vezes, ou o pescoço, que muitas vezes é atingido por calor e que pode causar alguns dissabores. Beber muita água, comer comidas frescas, evitar, não se deve mesmo beber bebidas alcoólicas. O beber de uma cerveja fresca dá uma sensação de frescura que não corresponde à realidade. O cobrir as partes do corpo mais expostas, braços, a cabeça com um chapéu, deve ser sempre posto em prática, porque são formas de nos proteger contra aquilo que o calor nos pode fazer. Não andar ao calor entre pelo menos as 11 da manhã e às 4 da tarde, e usar, como disse já, os protetores solares. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, já que não o podemos ter na plenitude por causa da pandemia que estamos a viver. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, sem efeitos maus do calor.
O aviso recentemente tornado público por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, no sentido de que o município admite deixar a empresa Tejo Ambiente, foi um dos temas em análise no programa Especial Informação da ERT. Hugo Cristóvão e José Delgado, comentadores residentes do referido espaço informativo, concordaram que tal cenário, a concretizar-se, seria muito mau para os conselhos que fazem parte da empresa. Hugo Cristóvão, por exemplo, começou por referir que a recuperação do resultado negativo do primeiro ano de atividade nunca será um processo rápido.
Rápido nunca seria, não é? Porque lá está, estamos a falar de 6 municípios diferentes, e diferentes em muitos aspectos, seja na dimensão, seja... tanto a dimensão territorial, mas também na dimensão a nível de população, quer dizer, nós estamos, enfim, a comparar, por exemplo, Tomar, que é o segundo maior, não só aqui do Médio Tejo, mas neste caso do grupo que constitui a Tejo Ambiente, com, enfim, numas redondas 40 mil habitantes, ou pelo menos a tempo inteiro, porque depois, na verdade, residentes têm bem mais que isso, não é? Nomeadamente com os estrangeiros que vão vindo cada vez mais viver para o concelho, e também com as vindas que têm acontecido nos últimos 2 ou 3 anos e agora com a pandemia mais ainda, portanto com muito mais residentes do que aqueles que efetivamente estão recenseados, digamos assim, comparar isto, por exemplo, com, sei lá, com Sardual, que é o mais pequeno deste grupo de 6 e que tem, não estou agora aqui exato, mas 2000 e alguns habitantes. Portanto, no fundo estamos a comparar um concelho com um outro que tem a dimensão de uma das nossas freguesias mais pequenas, não é? Portanto, obviamente que isto não é fácil. Não é fácil no sentido daquilo que eu até dizia há pouco, de todos perceberem que têm que cumprir as mesmas regras. Lá está, não pode haver... enfim, eu como referi há pouco, não quero entrar aqui propriamente no apontar do dedo a conselhos ou outros municípios, ainda mais na fase em que estamos. Mas é verdade que há realidades que eu até nem... Quer dizer, se acontecessem em Tomar, seriam completamente... Qualquer um de nós cidadãos acharia completamente surreal, não é? Quer dizer, não é normal que num sítio qualquer, para se cortar a água, alguém se tenha, o Presidente de Câmara tenha que autorizar primeiro. Ou ao contrário, para se fazer uma ligação de um contador, tenha que autorizar primeiro. Isto não é normal.
José Delgado, por sua vez, não acredita que, mesmo no caso de um novo resultado negativo da gestão de empresa, o município de Tomar concretize a sua saída.
Eu não acredito nisso. Seria um desastre para a todos os níveis. protege ambiente, porque sem tomar não tem viabilidade, e mesmo para tomar, porque voltar ao SEMAS terá custos numa dimensão, e não resultou, vamos insistir numa situação do género. Há que pôr as coisas a funcionar e criar equilíbrio, e de facto todos diferentes, todos iguais para o bem. As pessoas têm que se envolver, têm que se analisar profundamente as questões, têm que se conhecer bem os territórios, as necessidades de cada território, o que está feito, o que pode ser melhorar, quanto custa, em quanto tempo se vai pagar este investimento, como é que vamos amortizar, como é que vamos criar equilíbrio entre todos os concelhos, os maiores e os mais pequenos. Porque o facto de ser maior ou mais pequeno não pode ser causa de diferença, ou motivo qualquer diferença. Tem que se pôr todos a funcionar da mesma forma. A água deve ser igual em todos os concelhos. O custo. O custo dos resíduos sólidos deve ser o mesmo. Das taxas de saneamento, igualmente. Senão, não há equilíbrio. Há o custo da dimensão, da evolução, tudo isso é verdade. Mas isto é uma empresa, tem que funcionar como uma empresa privada. Está ali por dois grandes motivos. Um é servir as populações em termos de água, saneamento. E outra é conseguir o menor custo possível e já agora ser amigas do ambiente. Mas acima de tudo, todos têm que colaborar e estar com o mesmo espírito no grupo.
Os alunos de artes do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria do Tomar aceitaram o desafio de pintar um mural junto do centro de canoagem da Navância, na chamada zona desportiva, sendo que essa missão já está finalizada. Como não podia deixar de ser, o Navão é pano de fundo da pintura. Não foram esquecidos alguns dos elementos identificativos do rio e, claro, todo um destaque associado à prática da canoagem. A arte se marcou presença na inauguração do mural, à altura em que os artistas, os alunos, entenda-se, explicaram as bases deste trabalho e não esconderam a satisfação pelo dever cumprido. A Mariana, uma das autoras, não deixou de agradecer a todos quantos proporcionaram esta experiência inédita.
Queremos já agradecer à Câmara e à Diretora por nos terem proporcionado a experiência de pintar o mural, nunca o tínhamos feito, porque o curso de arte é sempre um curso muito prático e quanto mais experiência melhor. E foi uma experiência em que conseguimos manejar melhores materiais e tintas e conseguimos aprender bastante.
Orgulhosa do trabalho desenvolvido estava Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria. Ficou um sentido reconhecimento aos alunos e professores envolvidos.
Estou muito orgulhosa do vosso trabalho, destes alunos, destes professores, porque aceitaram o desafio. Apesar da proximidade de exames, do final do ano letivo, todos sentiram que era uma forma de fazermos algo diferente. E eu estou certa que eles se sentem muito orgulhosos todas as vezes que aqui passarem e dizerem: eu deixei ali um bocadinho de mim, do meu trabalho.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes estarão lembrados, já abordámos o tema da pré-campanha eleitoral para as autárquicas, falando dos candidatos à Assembleia Municipal e Câmara Municipal, e por isso agora tratamos das candidaturas à Junta Urbana de São João e Santa Maria. Assim temos o Partido Chega, que pretende combater o sistema democrático, mas é constituído por pessoas que vivem dentro do sistema e que discursam contra tudo o que está mal, mas têm grande coerência na experiência dos dossiers da Junta de Freguesia. No entanto, como o partido está na moda, apela ao voto de protesto e tem respostas simplistas para tudo, até poderá obter muitos votos emocionais, mas poucos racionais. Depois temos o CDS, que no meio político tomarense fez pontes com outros partidos, o que lhe permitirá melhorar o score eleitoral, até porque no último sufrágio teve um magro resultado. Também é provável que as boas lideranças que apresenta à Assembleia Municipal e Câmara Municipal puxem pelos candidatos aos órgãos de freguesia e obtenham a confiança de mais fregueses aqui recenseados. Quanto ao PSD, escolheu um candidato a presidente da Junta tem um ajustado currículo técnico aliado a uma sólida experiência desenvolvida na Junta de Além da Ribeira. Mas a sua missão é muito difícil porque enfrenta um peso pesado da freguesia urbana, porque não é muito conhecido na cidade e porque a equipa que o acompanha sofre da maleita que já antes identificámos. Isto é, tem elementos apoiantes da liderança atual e marginaliza os militantes da linha opositora que disputaram as eleições internas do partido. Tudo isto pode ser fatal em termos eleitorais porque o partido adotou uma estratégia isolacionista no concelho e na freguesia. Relativamente ao PS, tem um forte recandidato ao Executivo da Junta, o qual ganhou a imagem de ser imbatível pelo seu empenhamento e dinamismo e porque arregaça as mangas sempre que é necessário resolver os problemas dos fregueses. Está rodeado de uma equipa experiente e mesclada de juventude e conta ainda com a boleia dada pelo Executivo da Câmara, que apesar de fazer algumas obras fúteis, atraiu várias empresas para o concelho, que agora funcionam como um trunfo eleitoral. De seguida temos os candidatos da CDU e Bloco de Esquerda, que não sendo personalidades muito marcantes na freguesia, dão garantias aos partidos de lutarem pelas respectivas agendas, mas acabam por dividir a esquerda e os eleitores quando não dão insucesso as suas estratégias eleitorais. Por absurdo, se estas forças partidárias fizessem algum trabalho colaborativo, até podiam capitalizar ganhos eleitorais resultantes das incoerências do Centrão Tubarense ao longo de muitos anos. Em conclusão, o grande adversário dos partidos e coligações será a elevada abstenção dos tumarenses em setembro, mas para já interrompemos as notas do dia para não coincidir com a campanha eleitoral e também para os cronistas descansarem, agradecendo a todos o empenho e o contributo dado nos últimos meses, fazendo votos de boas férias, assim como para os ouvintes e trabalhadores da Rádio ERT.
Rádio ERT. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.